editor. Puxa aquela swingueira.
E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje vamos falar do Bahia, vamos falar aí do pós-jogo de Bahia e Fortaleza, falar aí também do pré-jogo de Curitiba e Bahia. O Bahia voltou a vencer, não é verdade? Esse jogo aí bacana que a gente vai comentar juntamente com o consagrado futebol. Fala, João.
Fala, meus queridos. Boa noite aí. Sempre um prazer estar aqui.
Ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
Boa noite, meus queridos. Um beijo.
E hoje, um convidado especial, uma pessoa aí ilustre, que poucas vezes vocês já viram aqui no nosso podcast. Ele que é a técnica em forma de áudios agora, Renan.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estive aí com uns problemas aí a resolver durante a semana, mas estou de volta.
Pra quem não sabe quem é Renan, é o famoso Chaves, né? O famoso Chaves e sua turminha do barulho, não é verdade? Mas quem tá feliz...
Não é verdade, não.
Bom saber, mas...
Acapulco foi bom?
Acapulco deve ter sido interessante, né?
Foi bom. É pena que foi uma semana só, poderia ter ficado mais.
Mais tempo de gravação. O cara é workaholic, queria gravar vários episódios em Acapulco. Não é verdade? Muito bem. E é você mesmo que vou começar, né, conversando, você que tá aí feliz, seu time ganhou. A gente tá falando então aí do 2x1 contra o Fortaleza, esse jogo que aconteceu na quarta-feira, dia 11, na Fonte Nova. A mística continua. A mística não falha, a mística continua. É o tricolor vencendo ali na Fonte Nova, a Ladeira das Pedras aí muito conhecida, não é verdade? É, esse jogo aí foi um jogo, Renan, da rodada 18, né? Um jogo atrasado. A gente teve aí uma jogada espelhada de Juninho para Juninho, não é verdade? Gerando aí o primeiro gol do Bahia, ali nos 24 minutos mais ou menos do primeiro tempo. É, Juninho Capixaba cruza uma bola, Juninho cabeceia, aproveitou aí a falha do goleiro que Felipe, que saiu atrasado também. E o segundo gol do Gilberto no segundo tempo, quase que no mesmo tempo do primeiro gol, né? Os 25 do segundo tempo, em forma de pênalti. Nesse meio tempo, né, teve então um gol para diminuir aí o placar do Fortaleza aos 19 do segundo tempo, também de cabeça, né? E aí, Renan, eu queria fazer a primeira pergunta para você. A bola aérea ainda é o maior problema da defesa do Bahia?
Não, acredito que não, acho que esse gol aí foi um lance assim que o Fortaleza foi muito bem, né? Inclusive foi quase um lance muito parecido com o gol do Bahia, né? O Esporte Interativo até postou os dois lances assim, fez uma piadinha assim, mas teve suas ressalvas, né? Não foi tão igual, mas é bem parecido, uma bola de escanteio, né? A bola sobra e aí cruza na cabeça do cara e o Fortaleza faz o gol. Mas acho que foi uma falha, assim... eu não considero falha, na verdade. Acho que foi algo, assim, que natural aconteceu. Não foi falha de ninguém, não. Mendes, que no nosso grupinho lá, falou que achou falha do goleiro Douglas, né? Eu, particularmente, não achei falha dele, porque a cabeçada foi uma bola que veio alta, caindo, né? E morreu no ângulo, né? Então, acho que não tinha como o Douglas pegar aquela bola ali de jeito nenhum.
Agora, falando do jogo... De forma geral, você gostou da partida do Bahia? O Bahia trabalhou um pouco mais na retranca, tentando aproveitar o contra-ataque contra o Fortaleza, não foi isso?
Isso, a posse de bola do Bahia foi muito baixa, foi acho 33% de posse de bola. Mas eu senti assim, o Bahia um time tranquilo dentro de campo, sabendo o que fazer quando estava com a bola, né, e bem, bem maduro, vamos dizer assim, dentro de campo, apesar de ter dado muito a bola para o adversário. Fiquei um pouco receoso, principalmente no segundo tempo, né, que o Bahia recuou demais, né? E nesse momento o Bahia acabou tomando o gol. Mas 6 minutos depois o Bahia conseguiu cavar o pênalti ali com o Gilberto, né? E virar esse jogo. Mas assim, de uma forma geral, gostei da partida do Bahia. Acho que foi uma partida segura, né? Não tomou muitos sustos assim não, soube se defender muito bem, né? E a zaga de Nino a Juninho Capixaba, os quatro foram bem, né? Acho que seguraram bem ali o ataque do Fortaleza, que é um time bom, né? Que tava com uma boa campanha, né? E era um dos melhores nordestinos aí no campeonato.
João, mais uma vitória aí do Bahia. O Bahia agora está na
nona... Não, triunfo.
Na nona colocação, né, da tabela, passou aí para a parte de cima da tabela, um resultado muito importante, né? E agora está aí mais afastado, né, desse Z4, 5 pontos do Z4, e está nesse exato momento a 9 pontos das 6 primeiras colocações, né? Eu vou começar a contar desta maneira para que o Bahia consiga talvez ali dar uma beliscada em alguma coisa. Como é que você viu a atuação do Bahia nesse confronto contra o Fortaleza?
Foi um bom jogo, né? Como o Renan falou, posse de bola muito, muito baixa, né? O Fortaleza conseguiu ter uma grande posse de bola durante o jogo. Só que o Bahia conseguiu, mesmo com essa pouca posse de bola, fazer os gols e levar mais perigo até que o Fortaleza, né? Acho que foram 6 chutes no gol do Bahia, que levaram perigo pro goleiro. E cai muito em cima daquilo que a gente comentou no último programa, né? Sem Rogério Ceni, o Fortaleza perdeu muito. Perdeu muito, muito poder ofensivo do time. Perdeu muito o futebol que o time vinha apresentando nas últimas partidas. Essa classificação, como você falou, tem um ponto importante, né? O Bahia tá em nono. E mesmo em nono, tá mais perto do 17º do que do 6º, né? Pra mostrar como esse meio de tabela tá realmente apertado. É muito, muito time junto ali, com pontuação muito próxima. E foi uma vitória importante pro Bahia, que tá se distanciando mais do Z4. Tá conseguindo ficar ali com... somar pontos, que vai ser muito importante pro decorrer do campeonato.
Perfeito. Depende aí, né? Depende aí do ponto de vista essa situação do Bahia na tabela. Se o Bahia ganhar do Curitiba, o Bahia fica a 6 pontos do G6 e a 8, né? Se o Curitiba for o primeiro da zona, fica a 8 do Z4. Então tá mais perto da Libertadores do que do rebaixamento. O campeonato tá muito louco, né? Você vê que se você for pegar a tabela, quem realmente assim tá lá na frente é Atlético Mineiro, Flamengo, Inter... Mas ali do sétimo pra baixo. Mas eu acho que ali do sétimo pra baixo, tá tudo no mesmo bolo. Se você ganha uma partida, você pula não sei quantas posições. Se você perde uma, você já tá lá embaixo brigando pra não cair. Então, a gente tá aí já no início do segundo turno. E é uma coisa assim indefinida, né? Você não consegue ainda prever qual que vai ser o futuro dos times. Acho que o único aí, talvez, que dê pra prever alguma coisa é o Goiás, né? O Goiás tá lamentável.
O Goiás já foi embora. Mas é como eu falei, é do Bahia pra baixo, na verdade. Que o Bahia tá 7 pontos do Fluminense, né? Que tá na frente dele. Então, do Bahia pra baixo, o campeonato tá muito embolado. Todo mundo aí corre risco de cair, todo mundo tem chance de ir até pra Libertadores, a depender de como o campeonato continue. E tá embolado aí. O importante aí é o time que somar mais pontos e continuar indo bem, que vai conseguir se salvar.
Agora, Thiago, aproveitando essa deixa de João aí, trazendo aí inclusive um dado, né? Essa foi a segunda partida do Fortaleza sem Rogério Ceni, e a segunda e já é a quarta que perde, né? Que o Fortaleza perde, duas delas sem Rogério Ceni. Inclusive, são duas partidas que Rogério Ceni já tem aí no Flamengo, ambas sem vencer também. Você acha que com o Rogério Ceni seria diferente esse placar contra o Bahia, ou já tava certo aí essa vitória do Bahia?
Acho que poderia sim ser diferente, que o Rogério Ceni já mostrava que ele tirava meio que leite de pedra do Fortaleza, que o Fortaleza não tem um elenco tão bom. Até quando comparado assim ao Bahia, o elenco do Bahia, na minha opinião, é superior ao Fortaleza. O que faltava pro Bahia mesmo era um esquema tático que funcionasse. E Rogério Ceni sabia fazer isso muito bem lá no Fortaleza. Isso já foi provado até nos campeonatos anteriores, que até no ano passado, pelo elenco que Fortaleza tinha, muitos comentaristas esportivos até cravavam Fortaleza como candidato ao rebaixamento. E Rogério Ceni conseguiu levar o Fortaleza, se não me engano, para a primeira faixa da tabela, entre os 10 primeiros. E o Fortaleza com o Rogério tinha outro esquema de jogo, tinha outro comportamento em campo, que poderia dar um pouco mais de trabalho ao Bahia. No entanto, o estilo de jogo apresentado pelo Fortaleza contra o Bahia e o que o Fortaleza fazia com o Rogério Ceni foi parecido. E o Bahia também acho que adotaria o mesmo estilo de esquema, dando a bola ao adversário, da mesma forma que fez, e sendo mais preciso nas suas oportunidades quando estava com a bola nos pés.
Então você acha que foi assertivo aí essa forma de jogar do Bahia?
Sim.
Boa.
Mano Menezes soube fazer o manobol, né?
Manobol? Boa. Agora, Renan, queria trazer aqui mais uma vez e trazer para você essa pergunta, que você é uma pessoa que bota fé nesse jogador, né? Jogador Fecim. Mais uma boa atuação de Fecim nesse jogo?
Não tanto quanto nas últimas partidas, mas jogou bem sim, é um cara que vem crescendo cada vez mais no time do Bahia, jogando seu espaço ali como titular. Eu acho que tem tudo aí para ser um grande jogador aí ao decorrer do campeonato, né? Ser um dos destaques do Bahia, porque realmente ele tá fazendo uma diferença ali no ataque, né? Teve uma jogada que ele fez no segundo tempo, que foi um contra-ataque do Bahia, que ele deu um drible assim pra cima do cara.
Parecia um elástico.
Parecendo um elástico. É. Deu um passo, acho que foi pra Gilberto, se eu não me engano.
Foi de esquerda.
É, sensacional a visão de jogo dele, a velocidade dele, né? O giro do corpo dele, né? Então, é um jogador assim que tem pra agregar muito aí no time. É um jogador que veio no início do ano que todo mundo considerava como um cara só pra compor o elenco, né? Porque quem era para estar aí como titular era Rossi, né, Clayson, né, mas Fecim tá mostrando aí que nome não é tudo, tem que jogar.
Agora,
bola.
Renan, falando de deveria estar de titular e tudo mais, Rodrigo ainda tá devagar para você, ainda não voltou, e você acha que vai voltar a ocupar a posição de Daniel, ou Daniel tem se mostrado cada vez mais sólido ali, e no máximo o que poderia acontecer é tentar conciliar Daniel e Rodriguinho no mesmo time?
Eu sou mais a favor que os dois joguem juntos, né? Tirando o Elber do time, acho que o Elber funciona mais no segundo tempo, entrando no segundo tempo, assim como o Rossi. E eu queria ver os dois começando a partida, né? Jogando junto ali no meio de campo, porque Daniel consegue fazer mais essa função de transição, né? Trazer a bola do meio ali pro ataque, né, bem, e Rodriguinho é aquele 10 pra frente, incisivo, né? O negócio dele é partir pra cima do gol e meter gol também quando dá. Então acho que eles se complementam ali no meio, né, e pode dar muito certo essa dupla ali, né, e não um ou outro, né? Tem gente que acha que não pode dar certo, tem que ser um ou outro, mas eu sou mais a favor que os dois joguem junto.
Sobre peças aí, né, que estão sendo utilizadas ou não estão sendo utilizadas, trazer aí informação aí que vou pedir para vocês complementarem. Tô sabendo que Ramires vai ser emprestado pro Bragantino, confere essa informação aí?
Mesmo, ser emprestado aí e com a possibilidade de compra, né, do Bragantino. Acho que é uma boa, um bom negócio, ao meu ver, até porque Ramires não vem correspondendo, né, há um bom tempo, né, nessa segunda passagem dele. Ele não tá bem, e também quando saiu emprestado pro Basel lá da Suíça, ele também já não tava num momento tão bom quanto quando ele começou, né, a despontar no Bahia. Acho que talvez já tenha dado o tempo dele no Bahia e para não também queimar o jogador se desvalorizar com o tempo, né, é melhor fazer logo dinheiro, né, no momento, né, do que esperar pagar para ver e lá na frente desvalorizar e não ganhar tanto quanto poderia ganhar.
Tem um valor da venda dele. Tem um valor da venda dele aí, João?
Tá estipulado em 12 milhões. Se o Bragantino quiser comprar depois, a opção de compra é de 12 milhões por 70% dos direitos.
O 70%?
70%. Bom. Assim, Ramírez, que... eu acho que só nessa passagem nova dele, ele não teve muita chance, né? Eu tava olhando aqui, ele fez somente 3 jogos depois que voltou. E assim que Mano chegou, Mano falou que não queria contar com ele, né? Pro restante do campeonato. Então vai muito disso também essa venda. O Bahia, acho que o Bahia nem esperava que ele voltasse, tava esperando já que o Basel comprasse o jogador e receber já o dinheiro. Acho que o Bahia já tava contando com isso. E com essa chance aí do Bragantino pegar o jogador, usar e ter a opção de compra, então um negócio bom pro Bahia.
É, mostra que o Bahia não quer nada com o jogador realmente.
É.
E fica uma situação até complicada do jogador querer jogar e querer se empenhar no clube que tá demonstrando que não quer ele, né?
Sobre o que o João falou aí, essas poucas partidas que Ramírez fez nesses jogos, mas mesmo assim, na minha opinião, ele foi superior a Elias. Mas como Elias foi um jogador que veio a pedido de Mano Menezes e Mano Menezes, quando chegou, já descartou Ramírez logo de primeira, ficou um pouco complicado. É, até a própria diretoria bancar um jogador, a permanência do jogador, que o técnico já deixou claro que não quer utilizar. E também, o que só comentando sobre o que Renan falou, sobre Ramírez já não ter rendido tão bem antes de ter sido negociado com o Basel. Antes dele ter ido para o Basel, ele já estava começando a ser utilizado fora da sua posição de origem. Viram uma certa qualidade nele e começaram a forçar ele como um camisa 10, como um armador, chegando até a jogar como segundo atacante. Isso acaba queimando muitos jogadores. Infelizmente, nós temos muito disso aqui nos times baianos, de quando o jogador surge jogando um pouco mais recuado e mostra a habilidade, querer ir adiantando ele e acabar queimando ele com a torcida. E isso aconteceu com o Ramírez, mas por opção técnica de alguns treinadores.
Eu concordo aí com o Thiago. Realmente, quando o Ramírez começou, ele começou como um segundo volante, né? Cara ali de mais saída de bola do que de contenção, né? Mas viram que ele tinha uma boa qualidade no passe, né? Um cara que joga de cabeça em pé, né? E colocaram ele como camisa 10, aí como o Thiago falou, né? Mas não é assim, né? Acho que teve essa falha assim aí da comissão técnica de fazer isso, né? Acabou queimando um pouco o jogador. Mas, mesmo assim, no próprio Basel, né, o Ramírez também não foi bem. Sofreu com algumas lesões lá, né, que impediram dele jogar também. Mas o tempo que jogou não foi aprovado, né? Tanto que não foi comprado. Né, e voltou aí pro Bahia. E essas 3 partidas que ele fez, né, que ele entrou como titular, se não me engano, as 3, ele não foi tão bem também, né? Então, assim, mas melhor que Elias, qualquer um, né? Porque Elias tá difícil aí nesse time do Bahia.
Falando aí de jogadores que estão difíceis ou não, vamos falar aí de pior e melhor em campo. Trazer aí esse pimenta malagueta e pimenta de cheiro. Vou começar com você, Renan.
Queria destacar aí a zaga do Bahia por completo. Os zagueiros laterais foram muito bem. Né? Gostei bastante, apesar do gol tomado, mas acontece. Não foi uma falha assim grotesca. Todos foram muito bem, inclusive até Nino. Né? Nino voltando a fazer a gente sonhar com nosso Nino Paraíba, nós gostamos de você. Cabeça de bola de gude. Menino tá muito bem. Mas o meu voto aí, pimenta malagueta, vai para Juninho, zagueiro. Fez o gol, aí foi muito seguro na zaga, né? E acho que vem mantendo essa regularidade alguns jogos aí já. E pimenta de cheiro eu tô realmente na dúvida, porque eu gostei da partida do Bahia, apesar da pouca posse de bola. Mas eu vou votar em Danielzinho, porque eu sempre espero mais dele, né? Eu acho que é um cara assim como o Rodriguinho, que a gente sempre espera que dê um passe, que faça alguma coisa diferente, né? E nessa partida não aconteceu, né? Então, o meu voto vai para ele aí, mas não porque ele foi mal na partida, mas porque acho que deveria ter aparecido mais nesse jogo.
Perfeito, tá anotado. João?
Pimenta Malagueta, eu fiquei um pouco na dúvida aqui, porque o time em si do Bahia jogou muito bem, mas eu acho que Edson entrou ali no... jogou ali no lugar de Gregory. Não foi bem no lugar de Gregory, né? Foi... ali substituiu Elias. Jogou mais na função de Elias. E entrou bem. Conseguiu jogar muito bem. Quando o Nino foi substituído, até caiu um pouco pra lateral. E depois saiu machucado. Mas acho que ele fez uma boa partida. Foi seguro ali. E merece Pimenta Malagueta. E o Pimenta de Cheiro... eu fiquei um pouco na dúvida, mas como o Mendes não tá aqui, eu vou votar nesse jogador, só pra Mendes se fazer presente aqui. Juninho Capixaba, Pimenta de Cheiro.
Então, Pimenta de Cheiro, mesmo com assistência, não fugiu. Capixaba, então, aí, na votação. E o Pimenta Malagueta foi quem mesmo, João?
Mendes falou no grupo que não gostou de Capixaba?
Não, não falou não, mas como teve aquele incidente da outra vez, eu vou votar em Capixaba em homenagem a Mendes.
Qual foi o Pimenta Malagueta mesmo, João?
Edson.
Eu queria dar um destaque aí na substituição de Edson, né? Edson saiu, entrou Anderson Martins, né, pra segurar o jogo ali nos minutos finais. E o cara conseguiu entrar já amarelado, né?
Rapaz, é um absurdo isso, viu?
É. Nossa senhora, o cara entra pra segurar o Fortaleza e entra amarelado. Rapaz, é brincadeira um negócio desse,
né? É um jogador já, né, com um destino planejado. Já entrou sabendo o que queria na partida.
Foco,
Thiago,
né?
Foco sempre, Thiago.
Meus queridos, nessa partida aí, a defesa do Bahia foi bem sólida, bem segura, como o Renan já havia falado. Que era um grande problema nos jogos anteriores, era essa defesa. E tá se mantendo na evolução constante aí com o Mano Menezes. O Pimenta Malagueta poderia ir para todos os quatro do sistema defensivo, que foram muito bem em campo, mas pelo gol marcado, vou votar em Juninho, assim como o Renan. E o Pimenta de Cheiro, vou para Ronaldo. Não gostei muito de sua partida, achei ele um pouco inseguro, e é isso.
Tudo bem? Então ficou aqui o Pimenta Malagueta para Juninho com 2 votos e o empate no Pimenta de Cheiro, Danielzinho, Capixaba e Ronaldo. Eu vou trazer aqui meu voto então para... Rapaz, eu acho que eu vou trazer para Ronaldo também. Vou seguir aqui junto com o Thiago. Dar esse voto para Ronaldo. Eu não sei, apesar de... Eu concordo que Danielzinho, assim como o Rodriguinho, eles acabam sendo exigidos mais por ter a função de armar a jogada, de carregar o peso da 10 e tudo mais. Mas eu não cheguei a achar uma partida ruim do Daniel. Então, dentre essas opções, eu vou seguir com o Ronaldo e não sigo também com o Capixaba, porque acho que Capixaba jogou bem, principalmente ofensivamente, acho que ele contribuiu, né? Então, vou ficar com o Ronaldo.
Essa análise da gente desse jogo do Bahia e Fortaleza foi mais curta do que calça de pescador, hein?
Por isso que eu ia perguntar aqui agora pra vocês. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que isso faz jus ao próprio jogo, porque no primeiro tempo não teve grandes chances no primeiro tempo, né? Não teve chutes a gol, assim. No segundo tempo melhorou mais. Apesar do Bahia ter feito 1-0 no primeiro tempo, mas não teve tantas chances assim, oportunidades criadas. Acho que foram dois times assim que faltaram muita criatividade ali, né, no primeiro tempo. No segundo tempo o time melhorou, né, do Bahia, jogou no contra-ataque, o Fortaleza também deu uma melhoradinha, foi pra cima logo no início do segundo tempo. Mas assim, teve nada demais nessa partida, assim, que renda assunto. Não teve erro de VAR, que eu me lembre, não teve uma pancadariazinha, não teve ninguém xingando ninguém, não teve nada demais. Então, acho que essa análise curta faz jus ao que foi o jogo.
Como
o Renan falou aí, eu tava olhando aqui a estatística, no primeiro tempo,
pronto,
só teve um chute em direção ao gol, que foi exatamente o gol do Bahia. Fortaleza teve dois chutes, mas nenhum deles em direção ao gol, e o Bahia teve 5 chutes e só um em direção ao gol. Então mostra um pouco também dessa falta de um bom futebol no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouco, mas...
Pontaria, mesmo assim, não
é suficiente. Pontaria e criatividade.
Queria destacar aí que o Fortaleza não ganha do Bahia há mais de 30 anos em Salvador, né? Então aí, nosso freguês aí caiu na fonte, se deu mal.
É um dado de Tabives, mas eu também ia trazer aqui alguns dados. Eu ia perguntar exatamente isso para Renan, mas numa outra perspectiva, na perspectiva de serem 13 finalizações no total, né, do jogo. Inclusive, dessas 13, 7 dessas finalizações foram dentro da área, 6, aliás, dessas finalizações foram dentro da área, sendo que só tivemos aí 2 gols. Tentando trazer a perspectiva de alguma falta de objetividade na finalização. Tendo um problema, talvez, na finalização, já que dessas 13, 6 foram, no gol, mas talvez não tão incisivas, talvez não tão eficientes assim, porque realmente não teve muitas defesas plásticas, né, do Felipe. Aliás, não foi nem do Felipe, foi do Max Wallef, do Fortaleza, né? Ele fez 4 defesas nessa partida.
Dessas 4 aí, a que eu mais lembro foi o gol que Elber perdeu, né, no contra-ataque. Pra mim, ali foi um vacilo enorme, viu? Porque Elber teve a chance de matar o jogo, fazer o 3-1, né? Ele e o goleiro, e o goleiro foi bem, né? Pegou a bola no cantinho lá.
Assim, em número de oportunidades e de criação, eu achei até que foi superior, né, o Bahia. As oportunidades do Bahia eu achei que foram melhores do Fortaleza. Sorte que o Bahia, ainda bem, né, não sorte, mas ainda bem que o Bahia converteu, porque senão seria aqui uma crítica, porque o Bahia teria aproveitado, teria tido mais oportunidades e não teria aproveitado, né, os 3 pontos. Mas seguindo...
Assim, ó, só pra completar, desses 6 chutes no gol, 2 foram de Gilberto, um deles o gol, 2 de Elber, 1 de Daniel, ou 1 de Fecim, e 1 de Juninho, que foi o outro gol também.
O outro gol. Vamos aqui para os palpites desse jogo aí, de Bahia e Fortaleza. Thiago, 1-0, João, 2-2, Renan, 1-1, Mendes, 1-0, e eu, depois daquela... toda a elaboração aqui, minha e de João, em busca, né, do meu palpite, que, se eu não me engano, tinha se iniciado com 2-1, passou para 2-2, e finalizou-se então em 3-2 pro Bahia. Faltou alguma coisa aí na nossa matemática, João? Acho que a gente cometeu algum deslize na nossa
análise. A gente ficou na dúvida ainda de Rogério Ceni. A gente não sabia se ele já ia sair, se não ia sair. Aí nessa dúvida...
Vocês colocaram dendê demais, colocaram pimenta demais nessa receita aí. E aí aumentaram o placar, não sei porquê. Não sei qual foi essa expectativa de um 3-2.
Rapaz, tinha sido mais pipoca e Carurives mesmo, viu? Foi mais...
Tem muito aí, né? Aí tem muita pipoca.
Pipoca eu gosto bastante. Mas a gente não precisa falar de Carleto nesse episódio, não. Vamos aqui seguir para o próximo assunto, né? Seria nosso próximo bloco, falar aí de Curitiba e Bahia. Esse jogo que vai acontecer na segunda-feira, dia 16, lá no Couto Pereira, às 6 horas da noite. Tá ansioso, Renan? Você acha que vai ser aí o momento do Bahia começar a subir uma escada e se firmar aí nessa primeira parte da tabela?
Eu ainda, particularmente, não tô tão confiante, não. Acho que o Bahia precisa melhorar ainda muita coisa, né? Apesar de ter subido aí pra nono lugar, mas esse nono lugar é ilusório pra mim. tá todo mundo ali no mesmo trem, né, no mesmo vagão ali, se um perde, desce 5 posições, se um ganha, sobe 5 posições, né, então esse nono lugar aí é momentâneo, né, pra eu chegar a confiar mais aí no Bahia, eu acho que se ganhar essa partida, né, e trazer esses 3 pontos aí de Curitiba, acho que eu começo a confiar mais no Bahia, no Bahia mais sólido, né, principalmente contra esses times mais inferiores, né, porque o Bahia tem dado muitos vacilos aí, principalmente no primeiro turno, né, então ainda não dá pra ter essa convicção que o Bahia vai chegar lá em Curitiba e vai fazer acontecer, fazer 5-0 e sair de lá com 3 pontos. Mas tô ansioso. Vamos ver.
Thiago, como a gente já tinha comentado aqui, né, o Bahia tá em nono colocado, com faltando esse jogo, né, vários outros adversários já tem aí as 21 partidas completas, e vai enfrentar o Curitiba, que tá em 17º, 17ª colocação. O que é que você acha dessa partida aí? Acha que o Curitiba pode surpreender?
Pois, o Campeonato Brasileiro tá muito apertado, tá muito difícil prever resultados. Até pra mim, né, que sou o líder dos palpites do nosso grupo. Então, acredito que tudo possa acontecer nessa partida aí. Mas tô confiante pela fase do Bahia. Então acredito que será 1-0 pro Bahia, mas vai ser um jogo bastante difícil.
Só complementando aí, tudo na vida é passageiro, viu, Thiago? Inclusive o seu pódio.
Eita porra, já meteu, hein?
Isso foi uma dica. Beleza. Ou isso foi uma ameaça? Eu fiquei em dúvida aqui agora.
Uma ameaça mesmo.
Porra,
uma tudo ameaça, bem. Mas rapaz, pra você me ultrapassar, você tem que pontuar mais do que eu nas rodadas.
No momento a gente tá com a mesma pontuação, viu?
Ah, sim. Beleza.
Senti um atrito aí, viu?
O João me disse algumas rodadas atrás que ele me passaria em 3 rodadas. Eu acho que minha diferença pra ele é mais de 100 pontos agora, não?
É porque os astros desalinharam.
É, agora é você, Renan. Também me ameaçando desse mesmo jeito.
Segura, rapaz. Segura sua onda aí que sua hora vai chegar.
Agora, João, o Bahia não tem se mostrado aí um ótimo visitante, não. Das últimas 5 partidas que jogou fora de casa, perdeu 3, empatou 1 e ganhou outra. E o Curitiba também não tem se mostrado assim um grande mandante também, né? Foram 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Vai ser um confronto equilibrado, na sua opinião?
Assim, poderia ser um pouco mais equilibrado, mas esses casos de Covid aí que estão atacando Curitiba estão deixando muitos desfalques, né? Acho que esse vai ser o principal ponto aí desse jogo. O quão desfalcado o Curitiba vai entrar nessa partida. Tem alguns nomes aí que o Curitiba ainda não divulgou, que testaram positivo. Podem ser jogadores importantes para o time, como Giovanni Augusto, Sabino. A gente ainda não sabe.
A gente ainda não sabe de Sabino?
Sabino ainda não foi confirmado, não.
Tá aqui.
Mas, assim, tem muito jogador assim que pode estar com Covid e o Curitiba ainda não divulgou, né? Foram 17 casos positivos em 8 dias.
Eu acho que isso vai até de estratégia também, né? Pra o Bahia não ficar sabendo quem vai jogar, quem não vai jogar. Mas, pelo que eu vi aqui no site do GE, o Curitiba confirmou até então... Confirmou não, né? Descobriram 7. Né? Os 7 são Galdesani, Matheus Bueno, Nathan Silva, Patrick Vieira e Muralha. E tem ainda aí Ricardo Oliveira e Natan, outro Natan também aí. Então, desses aí, só quem é titular é Galdesani, se eu não me engano, esse Patrick Vieira também, o lateral direito. Né? Acho que só esses 2 desses 7 aí. Mas como são tantos casos, né, provavelmente tem afetado bastante aí o time titular.
Não é isso, foram 17 pessoas contaminadas, né? 9 jogadores e 8 funcionários. Só que desses 9 jogadores, eles só divulgaram esses 7. Então, assim, tem outros dois aí que ainda ficam... que fica aí sem saber, né? Pro Curitiba é importante que tanto Giovanni Augusto como o Sabino estejam bem pro jogo, que são os dois principais jogadores do time hoje. É, o Robson também tá fazendo um bom campeonato, né? O atacante consegue aparecer bem em algumas partidas. Mas é aquele jogo, assim, que se o Bahia não entrar 100% focado, pensar que pelo Curitiba estar com todos esses desfalques aí vai ser um jogo mais fácil, pode acabar se complicando. Então tem que entrar focado, se quiser essa vitória, se quiser começar a se distanciar do G4. Mas eu ainda acho que vai ser um jogo...
Do Z4, no caso,
do Z4, né? Mas eu ainda acho que vai ser um jogo bastante difícil, principalmente porque o Curitiba tá... Não tá jogando bem, né? Mas tá tentando se recuperar nas últimas rodadas. Tem conseguido fazer bons jogos. Tá surpreendendo um pouco até. Conseguiu empatar com o Internacional na última rodada lá no Beira-Rio, né? Coisa que eu acho que ninguém esperava. Todo mundo achava que o Internacional ia ganhar fácil. E o Bahia precisa entrar focado pra que não aconteça nenhum resultado adverso, né? Eu acho que esse jogo ainda vai ser um empate. 1-1.
E é um confronto que é exatamente com quem abre as portas ali do Z4, né? O Curitiba. Então, literalmente um jogo para se distanciar ainda mais, literalmente, assim, do Z4, que já é encabeçado pelo Curitiba. Então, o seu placar é 1-1. Renan, seu placar?
Primeiramente, trazendo um outro dado aqui interessante pro Bahia. Curitiba tem 18 gols marcados no Campeonato Brasileiro e desses 18, só 5 foram em casa. Todos os jogos que jogou no Couto Pereira, o Curitiba só fez 5 gols, né, e é o pior ataque da competição jogando em casa, né? Então, é uma informação boa aí pro Bahia, né? Espero que eles estejam numa noite ruim, né, e com a pontaria muito ruim, né, para o Bahia sair de lá com os 3 pontos. Eu acredito que vai ser 1-0 o Bahia nesse jogo aí.
Mas do mesmo jeito que tem o pior ataque, né? O Curitiba tem a segunda melhor defesa jogando em casa. Levou apenas 6 gols. Só perde para o São Paulo, que levou apenas 5 em casa. Então, do mesmo jeito que não faz, também não leva em casa, né? Fica um negócio assim meio complicado.
Seu placar tinha sido quanto, Renan?
1-0 Bahia.
1-0 Bahia, um placazinho aí já magro, igual o de Thiago. Eu acho que eu vou com 1-1 também, que nem João. Vou seguir aí no 1-1. Ficou um placar magro aqui pra todo mundo. Thiago 1-0, João 1-1, Renan 1-0 e eu 1-1.
Basicamente... Só pra confirmar, todo mundo acha que o jogo vai ser ruim, né?
Eu acho que vai ser meio...
Então, expectativa de jogão amanhã, viu? Bosta. Se prepara, hein?
Mas...
Todo mundo acha que vai ser ruim, vai ser bom.
Mas assim, eu vou deixar uma ressalvazinha, né? Já temos alguns jogadores, mas se confirmar mais jogadores como Sabino e Giovani, que tem sido o principal no momento, principal peça aí do Curitiba, né? Eu acho que o Bahia ganha. Eu acho que o Bahia ganha e aí sim eu trocaria para 2-1.
Acho que tem tudo pro jogo do Bahia encaixar com o do Curitiba, né? O Bahia é um time que joga se defendendo, dando a posse de bola pro adversário, né? Esperando o momento certo, né? Então, Curitiba, quando tá no ataque, não sabe o que fazer com a bola, né? Então, essa posse de bola do Curitiba vai ser uma posse de bola morta, né? E o Bahia vai matar aí nesse contra-ataque aí. E acho que tem tudo pra o Bahia sair de lá com esse triunfo aí, esses 3 pontos.
Perfeito. Alguém quer trazer mais alguma informação? Tá bom, João?
Só mais uma coisa. Não sei se Renan tem alguma informação, mas como o Juninho Capixaba foi suspenso, eu acho que quem vai jogar é Zeca, né? E Zeca já tem um bom tempo sem jogar, né? Acho que... Não sei se já tem 1 ou 2 meses sem jogar. O que é que vocês esperam desse cara, né? Jogando... contra o Curitiba.
Das últimas partidas que Zeca vinha fazendo, ele vinha me agradando, assim. Eu era um cara que eu, inclusive, queria ver como titular na lateral direita na época. Que a gente tava com um programa muito sério, né? Que Nino não tava jogando bem, não tava jogando nada. João Pedro não era um cara ofensivo, né? Era mais defensivo do que ofensivo. E Zeca era um cara que eu queria ver como titular. Só que aí acabou ele tendo aquele problema pessoal dele, né? Da morte da mãe. E voltou aí pro Bahia um tempinho depois. E nesse tempo, o Edson foi descoberto aí pelo Mano Menezes, né? Se eu não me engano, ou foi pelo interino, Claudinho. E Edson jogou bem, né? Então foi mais uma opção que a gente teve. E Nino voltou a jogar bem agora também, né? Então vai ser uma disputa começando a ficar boa. Mas acho que Zeca é um bom jogador. Se ele estiver focado, ele quiser jogar mesmo, ele tem futebol para isso, né? O cara já foi de seleção olímpica, campeão olímpico aí pelo Brasil. Então todo mundo já sabe que futebol ele tem, basta de querer.
Pronto, foi dada aí a informação para a gente estar fechando aqui mais um episódio desse podcast maravilhoso. Então eu gostaria de agradecer que ficou você aí, que ficou até o finalzinho com a gente. Eu sou o Lucas Macaulay e também gostaria de mandar um abraço para essa minha bancada virtual. Forte abraço a todos vocês.
Forte abraço a todos e até a próxima.
Um abraço e um beijo.
Dia, boa tarde, boa noite. Mendes, está fazendo falta, viu? Saudades.